ZYC5075, Belo Horizonte, Minas Gerais, transmitindo em ondas digitais para todo o Brasil. Está entrando no ar, podcast Palavras ao Tempo, com apresentação de Amauri de Paula.
Alô você! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Axé, meu povo. Falo eu de um local que me pergunto, deveria fazer esse cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite, uma vez que estou hoje falando aqui de um local que para você é passado, para mim é presente. E, como estou gravando, ainda será um objeto futuro. Flutuante, estamos hoje com o podcast Palavras ao Tempo, com um pequeno atraso que faz parte da vida de todo bom brasileiro. Estamos hoje para poder falar sobre a própria vida, essa passagem do tempo. Eu, nas vésperas de mudança de ano, de entrada de um novo tempo, né? Apesar dos perigos, deixa-se deixar muito claro, para conversar com você sobre várias coisas, né? Estamos aqui hoje com o segundo podcast e hoje eu queria tratar especificamente dessa questão da passagem do tempo. Da passagem do tempo pela vida, né? Porque, como poderia dizer Gonzaguinha, o que é a vida, meu irmão, né? E para longe de ser uma batida no meu coração, eu vou dizer para vocês que a vida ela começa, em teoria, quando nós nascemos. Para alguns, quando fomos fecundados, né? Então, a vida começa ali. E dali já começa a correr a conta. Conta, você pode me perguntar. Seria a palavra mais expressiva ou mais apropriada para utilizar? No caso de hoje, sim. Porque eu entendo que nós estamos vivendo, na realidade, numa analogia bem chula até, mas eu creio que a vida é um eterno pagar de aluguel. Eterno pagar de aluguel, este, que nós só nos livramos dele ao final da vida. Seja para alguns para o descanso eterno, seja para prestar contas a alguma divindade, seja para vagar pelo mundo. Os antigos já diziam, né, um costume grego-romano do óbolo de Caronte, aonde o finado defunto deveria ir para o além com duas moedas, uma sobre cada um dos olhos, né? E essas moedas serviriam para poder pagar o barqueiro Caronte, que transportava suas almas pelo rio Estinge. Eu acho tão fantástico essa ideia de que você morre e você precisa levar as duas moedas. Se você não levar, a consequência é que você não vai poder ir para o além da vida e vai ficar vagando, segundo algumas lendas, por 100 anos, outras pela eternidade. Enfim, mas nosso barqueiro Caronte há muito não vê essas duas moedas. Tradição que caiu em desuso, mas que segue e a linha que eu estou aqui abordando. Afinal de contas, a vida é o quê? E aí, a gente tem que parar para poder pensar sobre o que nós fazemos em vida. Porque se diz que da vida nada se levará. Mas, se a gente for recorrer ao óbolo de Caronte, levaremos duas moedas para pagar o barqueiro. Afinal, não queremos ficar e montar uma espécie de manguezal ali no rio Esfinge, juntando todas as nacionalidades, todo tipo de gente, uma vez que só após atravessar o rio é que você saberia o que, para onde você iria.
céu e inferno, purgatório para alguns, reencarnação para outros, finitude completa. Ou seja, esse assunto parece meio tétrico, né? Ele parece meio ruim para a gente poder tratar. Afinal de contas, a gente está recomeçando o ano. Ou a Terra deu 365 giros e algumas horas ao redor do Sol. Mas a esperança, ela precisa existir. Esperança essa eu só encontro dentro da perspectiva de que a nossa grande salvação, para que garantir a eternidade, é recorrer às artes. Afinal de contas, artes essas ameaçadas o tempo todo e todos os dias por pessoas que se dizem religiosas. De qual matriz religiosa seria essa pessoa? Né? Não tenho a menor ideia, porque desde os tempos imemoriais, a tradição oral ela vencia a barreira do tempo. Então, esse aluguel que nós pagamos até o último dia de vida, ele ultrapassava em muito a existência corpórea e não pagava esse aluguel. Era como se depois que você terminasse, você dissesse, olha, você foi um poeta, Homero, e então a sua odisseia vai sobreviver a milênios. E 2000 anos depois, nós estamos aí. William, meu chapa, você fez Sonhos de uma Noite de Verão, para a gente não esquecer que estamos no verão, né? E a sua peça será lembrada durante muito tempo. 500 anos depois, praticamente, William Shakespeare, apesar de morto, vive em montagens, em vozes, enfim, entre nós. Quem não ouviu falar de Romeu e Julieta? Sobre suas várias faces. Então, eu vejo na arte essa possibilidade de se não trapacear o pagamento do aluguel, pelo menos estar dentro de algum tipo de crença de que se você fizer algo relevante na vida, isso vai reverberar na eternidade. Sim, eu estou citando Gladiador, mas, para quem não sabe, o filme Gladiador.
Bem, e como eu estou falando em citações, não poderia deixar de fazer uma citação de um filme que eu considero muito bom e que a crítica discorda de mim. Gattaca, A Experiência Genética. Sobre o personagem que interpretava, o ator Ethan Hawke, conhecido por vários filmes que fizeram sucesso depois, disse que é um filme que ele guarda muito no coração, digamos assim, porque ele teve a oportunidade de falar a melhor frase da carreira dele. E não à toa. Numa competição entre irmãos, Ethan Hawke interpretava o irmão que havia sido criado de forma natural, enquanto o seu irmão havia sido manipulado geneticamente. Logo, o manipulado geneticamente era melhor do que o natural. E numa competição desde crianças, eles apostavam uma braçada no mar. Perdia a primeira pessoa que desistisse. E o personagem interpretado por Hawks, ele sempre desistia e sempre perdia. Até que um dia ele vence. E desaparece, né? Tempos depois ele encontra com o irmão dele na mesma situação na qual eles vão para nadar. E o irmão pergunta, como você venceu aquele dia? E ele responde, não guardando forças para voltar. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu artistas, personagens que viveram, que sofreram, podemos pensar nas próprias escrituras sagradas das várias religiões, são cheias de mártires que deram a vida, mas que as suas palavras, se de fato são reais aquelas palavras, sobreviveram à sua existência.
E eu quero dizer isso porque, para você que me ouve, você ouve uma voz do passado. Você ouve a voz da sociedade dos poetas mortos, sussurrando para você, Carpe Diem, viva a vida. E se hoje parece que eu estou triste, ou o que quer que seja, eu só estou rouco. Esse tema sobre o que nós temos para aproveitar, ele vai ser recorrente nesse podcast, que não à toa chama-se Palavras ao Tempo. Tempo esse que, se você ouvir esse podcast dentro de 5 anos, certamente essa voz não estará a mesma, essa pessoa não estará a mesma, sequer saberei se estarei, né? Então, segue-se como uma referência. E queria dizer para vocês, leiam mais, escutem mais, cantem mais. Eu acho que você paga um aluguel caro todos os dias para cada segundo que você está nessa planeta Terra. E na virada de ano, quando a gente se despede de 2025, entrando 2026, se você estiver ouvindo isso na virada para 2027, é só fazer a adequação apropriada. Mas lembre-se, o tempo é o senhor de todo destino. E esse tempo ao qual eu dedico esse podcast e todos os outros capítulos, ele vai nos acompanhar. Então de nada vai adiantar a sua tristeza quando for fim da hora e você olhar para trás. Não à toa, outro grande escritor, Charles Dickens, deu um dos maiores contos de natais. Um cacheiro viajante, né, de certa forma, nos proporcionou uma obra fantástica, sem julgar o mérito, ou, né, os julgamentos de mérito que vem em cima. Mas você vai carregar as suas correntes, essas correntes que você mesmo vai tecendo durante a vida. Então, este segundo podcast é para dizer que 2026, o ano novo, a rotação da Terra, os mais 365 dias, eles servem para que você possa pensar, você possa assistir algum desses filmes que eu disse, que você possa ter essa memória. Eu, no ano que se encerra, tive a oportunidade de fazer a leitura de alguns livros de pesquisa, na verdade eram mais meus hábitos, de um outro podcast, que esse está meio perdido no tempo, mas que eu vou colocar para que vocês possam acessar, na qual eu declarava, sempre fui um leitor de jornais. E é verdade, continuo sendo um leitor de jornais, apesar de agora digitais. Era comum chegar na minha sala pela manhã e me ver sentado lendo o jornal Folha de São Paulo, que não me paga nada para dizer que era Folha de São Paulo, mas ela existe. E a Folha de São Paulo, não poderia deixar de citá-la, porque um dos primeiros locais que eu iria, enquanto outras pessoas iam para os horóscopos, né, para saber como seria o seu dia, em Áries, Capricórnio, Touro, enfim, eu ia até uma seção pequena, que era a seção dos obituários. Os obituários da Folha de São Paulo são crônicas de vida, são pedacinhos de vida que são colocados ali, meio que aleatoriamente. Obviamente, se uma grande figura falecesse, seria ela, né, o objeto do texto, mas os desconhecidos também. Tinham a sua, como é que fala? O seu instante de pós-vida. E estar na Folha ali no obituário era algo muito legal. Em determinado momento eu falei, gente, mas será se eles não fizeram uma coletânea disso? E tinham feito uma coletânea fantástica da Folha de São Paulo. E aí eu fui descobrir que esse modelo havia sido copiado do New York Times. É uma forma de celebrar a vida contando um dia de vida quando a pessoa já não estava aqui. Então, façam valer o seu obituário. Este obituário, que a gente vai escrever, né, a nossa a frase de lápide, ela é, na realidade, uma síntese do que é a nossa vida. Eu não sei se eu poderia citar mais pessoas, porque, que fique claro, né, este é um podcast que vai falar de temas muito sérios, muito densos e completamente aleatórios, ligados com a arte. Então, seria a hipocrisia não lembrar de Machado de Assis: ao verme primeiro que roeu a minha carne, dedico essas palavras. A qual verme você dedicará as suas palavras? Todos somos vermes nesse mundo, nesse grande universo que não sabemos se a nossa vida e a nossa existência valerá. Somente quando a última conta de aluguel for paga, e ela ainda é paga por parte de quem fica, né? Com as cerimônias fúnebres atuais, e que eu acho fúnebres demais da conta, aonde está a alegria de celebrar a vida quando a pessoa morre? Aonde está o tambor mineiro, o congado, a tradição de se enterrar as pessoas? Não sobre o choro, mas sobre a música. A gente está ali para dizer: alguém viveu. Carinhoso de Pixinguinha é uma das músicas que se tornaram uma marca da essência do que é ser brasileiro. Gravada, regravada, trigravada, e quem nunca ouviu Carinhoso? Entrou para a eternidade da música do Brasil. Quem não ouviu uma única vez esta música? A música provavelmente a que mais se tocou no mundo, teve mais versões no mundo Brasil, por favor, tá? E, enfim, a gente vai se encontrar no próximo podcast, no mesmo horário, no mesmo local. Você pode estar me escutando pela sua plataforma preferida de áudio, mas saiba, viva a vida. Faça valer a pena o seu aluguel. Se você dá valor às coisas terrenas, lembre-se, a certeza é de que, no máximo, apenas duas moedas você levará. E como li recentemente, celebrem que você está velho se você está vivendo o primeiro quarto de século do século XXI. Meu muito obrigado. Para quem ouvir isso em algum momento, feliz 2026, ou feliz Carnaval, ou feliz Páscoa, ou feliz Festa Junina. Que assim nós vamos nos encontrando todos os dias. E nos desencontrando, como diria Chico Sainz, eu posso desencontrar, desorganizar para me organizar. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Palavras ao Tempo. Esse podcast foi gravado na véspera de Ano Novo, de 2025 para 2026.